pergunta que deixo é se alguma vez, na pausa para reflexão, lhes ocorreu refletir sobre o motivo da oferta de alojamento local ter demonstrado tamanho investimento e dinamismo. Serão os portugueses irracionais? Necessitarão que o Partido Socialista volte à carga com medidas como o arrendamento coercivo das suas habitações? Haverá alguma hipótese do Partido Socialista finalmente extrair alguma lição dos erros do passado? Ou, ao contrário, esta pausa socialista, mais uma versão da mão invisível que o PS tanto aprecia, especialmente quando não há inspiração em medidas com resultados, apenas impediu um setor que cria emprego e riqueza passasse por um período forçado de estagnação? Disse.
Obrigado. A senhora deputada tem 1 minuto e 9 segundos para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, como tenho pouco tempo, ser muito, muito rápido e muito clara. Sr. Deputado, o Partido Socialista nunca foi contra a atividade do alojamento local. Nós sabemos que o alojamento local teve um papel importante nas nossas cidades, até na reabilitação. Sucede, Sr. Deputado, nós fazemos até a autocrítica de que tarde demais começou, pelo menos, a procurar regular e compatibilizar esse crescimento desmesurado, por exemplo, em zonas de maior pressão, onde manifestamente esse crescimento provocou externalidades e continuou a pressionar a falta de oferta e de fuga de casas. Sabendo nós temos um parque público reduzido e que temos um problema real de oferta, como o Sr. Deputado conhece, naturalmente com o atrativo do alojamento local, mais rentável com o arrendamento de longa duração, é um problema real. Para esse problema nós encontramos um conjunto de soluções para estimular converter casas do alojamento local para o arrendamento. Senhores deputados da bancada do PSD e o Governo entende que esse estímulo não é necessário. Nós entendemos que é necessário combater a crise de habitação em todas as frentes. E uma delas é a externalidade e o problema que a fuga de casas para o alojamento local provoca na crise de habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação. Dispõe de 6 minutos para o efeito. Se acha vossa, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O alojamento local é uma atividade económica compatível com o uso habitacional. E este é um pressuposto importante que decorre dos requisitos funcionais inerentes à instalação desta atividade. Não é a única atividade económica que pode ser instalada em ambiente habitacional, há outras, até industriais, e desde que cumpram as regras previstas na lei. Os usos urbanísticos estão definidos nos PDMs, nos regulamentos municipais, e são 4. Indústria, comércio, serviços e habitação. O AL precisa de quartos, de casas de banho, de cozinha e de sala, e esta é a relação tipológica de uma habitação, e é por esta razão objetiva que a utilização de uma fração com uso habitacional pela atividade do alojamento local é compatível. O atual regime jurídico do alojamento local não retoma o anterior, não pretende entrar em colisão com a versão produzida do Mais Habitação, mas dar um passo à frente naquilo que é o equilíbrio que se pretende conquistar para o exercício desta atividade, não fazendo dela um bode expiatório daquilo que é a crise habitacional que vivemos, porque essa incide essencialmente em 2 fatores muito objetivos. Primeiro, a ausência de política pública de habitação no pós-PER. Segundo, diminuição significativa do ritmo da construção de novas habitações pelo setor privado. Na década de 2001 a 2010, foram construídos menos 89% dos alojamentos familiares clássicos que na década anterior. Na década de seguinte, um número 17% inferior. Entre 2011 e 2021, o setor público foi responsável pela construção de apenas 2.303 alojamentos, contrastando com os 20.139 construídos na década anterior. Estamos a falar de um decréscimo de 88% de habitação pública. Outros dados relevantes para o tema que nos traz hoje aqui. Cerca de 40% dos alojamentos afetos ao arrendamento de curta duração estavam fora do mercado, ou por estarem devolutos ou por não terem condições de habitabilidade. 62% dos alojamentos foram alvo de reabilitação profunda antes do início da atividade, dos quais 41% dos proprietários investiram entre 35 mil a 200 mil euros e 3% dos proprietários 200 mil euros. O AL é diretamente ou indiretamente responsável por cerca de 6% do emprego nacional e numa proporção de cada emprego direto temos 3 empregos indiretos relacionados nos vários setores. Em 2019, o AL empregava cerca de 306 mil pessoas, sendo a contribuição para as despesas do AEL para a economia em 2019, correspondente a 4,64% do PIB nacional, 9,9 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, estamos a falar de uma atividade económica que gera riqueza e que é importante para os municípios que a acolhem poderem alavancar as suas políticas públicas. O diploma que está hoje em debate não desregula o AEL. Transfere para os municípios esta competência para que, em sintonia com outras ferramentas de planeamento que têm ao seu dispor, nomeadamente os PDMs, os regulamentos municipais, as cartas de habitação e outras cartas municipais, possam definir e regulamentar esta atividade de uma forma integrada, estabelecendo limites e condições à sua instalação. O equilíbrio é dado pelo município porque é ele que tem conhecimento claro da dinâmica das suas ruas, do bairro, da freguesia, das suas populações e tem uma visão estratégica do que quer para o futuro do seu território, definindo políticas com vista ao crescimento sustentável e equilibrado do seu território. Mas é também o município que deverá fazer os ajustes necessários em função da monitorização que a gestão do território obriga. Não é o Governo nem esta Assembleia que tem o conhecimento nem está preparado para fazer esta gestão de proximidade. Esta regulamentação não desvalorizou o papel do condomínio, este apenas deixou de ser juiz em causa própria, o que é da maior e elementar justiça. Os condomínios podem, em sede de regulamento, impedir a instalação de alojamentos locais. Os condomínios podem, em caso de unidades já instaladas e mediante queixa endereçada ao Sr. Presidente de Câmara e devidamente fundamentada, iniciar um processo que, a se verificar o fundamento da queixa, conduzirá ao encerramento da unidade por parte do Sr. Presidente da Câmara. Acreditamos que este diploma promove um equilíbrio fundamental naquilo que é o exercício desta atividade e não colide com a estratégia desenhada no Construir Portugal para reverter a crise habitacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Albino Ramos, de Iniciativa Liberal, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores membros do Governo e os senhores deputados. Aqui estamos novamente a discutir este tema, desta vez com pedido de apreciação para reverter um decreto de lei que se limitou a estabelecer algum equilíbrio no regime de alojamento local, depois de uma campanha montada para fazer deste setor o bode expiatório para a crise da habitação nas principais cidades portuguesas. O Estado, incapaz de reconhecer todas as barreiras e empecilhos que criou na habitação, dos quais cito apenas 2 exemplos, um regime de arrendamento urbano anacrónico em que usam os senhorios para fazerem política social e uma incapacidade de reformar e de criar condições para aumentar a oferta de habitação. Em vez disso, o que é que fez o governo anterior? O mais fácil, arranjou um culpado para diabolizar. Suportado por uma extrema-esquerda que não tem qualquer respeito pela propriedade privada e que precisa de criar espantalhos para manter viva a luta de classes, os bons contra os maus, os ricos contra os pobres e até, veja-se, os portugueses contra os estrangeiros. Não interessa para nada que este setor tenha sido dos mais afetados durante e após a pandemia e que muitos pequenos proprietários se tenham endividado para conseguir manter as portas abertas até à próxima vez que as quiserem tentar fechar. Já fizeram quase tudo a estas pessoas. Restringir, impedindo novas licenças e a transmissibilidade das mesmas. Taxar, aumentando impostos como o adicional do IMI e a contribuição extraordinária sobre o alojamento local, como se esta atividade fosse moralmente mais danosa do que outra qualquer. Revogar, tirando as licenças e com ataques claros aos direitos de propriedade, como acontece no tema dos condomínios. Intimidar, incentivando a uma eterna suspeição sobre os proprietários, esses malvados especuladores que não têm empatia pelas pessoas e não olham a meios para atingir os fins. A hipocrisia não tem limites, como ainda vimos esta semana. Ainda hoje, gostaria de perceber como é possível justificar o grau de ataque que foi feito a este setor e o silêncio sepulcral sobre o setor hoteleiro no nosso país. Como é possível estarmos novamente a discutir este tema, desta vez com um argumento do PS que visa, e passo a citar, controlar as externalidades negativas que decorrem da instalação dos alojamentos locais, muitas vezes colocam em causa o direito de propriedade privada dos residentes, que merece também particular proteção e tutela jurídica. Estamos a brincar com os direitos de propriedade de uns por ressentimento dos outros? A apelar à pequena inveja e ao pequeno ditador que cada um tem dentro de si? É que a lei produzida pelo Governo permite revogar, com base no impacto negativo da existência do AEL no condomínio, mas exige critérios e permite que haja conciliação entre proprietários. Na verdade é simples, o que eles não querem mesmo e não gostam é de pessoas livres. Há que controlar, regular e taxar. Nos últimos 6 anos a lei mudou 4 vezes e o PS vem com esta apreciação pedir que mude uma 5ª. Estará o legislador tão fechado sobre si mesmo que não percebe que as mudanças constantes, os avanços e os recuos, mais não fazem do que criar instabilidade e falta de previsibilidade para qualquer proprietário? Hoje saiu uma notícia no Diário de Notícias em que a própria Comissão Europeia, insuspeita de querer regular e taxar o que conseguir, vem dizer várias vezes que as restrições careciam de fundamentação e não serviam para atingir os fins propostos. Nenhuma novidade aqui. Resta uma última pergunta. No dia em que conseguir...
Resta, já não resta, Sr. Deputado, já não resta. Já não resta tempo para a pergunta. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A presente apreciação parlamentar socialista corresponde à continuação da perseguição socialista ao alojamento local, aos pequenos empresários e aos trabalhadores que trabalham neste setor, que é um dos pilares fundamentais do turismo em Portugal. É caso para dizer, errar é humano, teimar é cegueira ideológica socialista. Senhores deputados, este debate não é do alojamento local contra a habitação. Este debate é sobre o PS contra o alojamento local. E esta perquisição é tão flagrante quando hoje soubemos que a Comissão Europeia, como já foi aliás referido, considerou que as medidas punitivas ao alojamento local, incluídas no programa Mais Habitação, violaram grosseiramente o direito europeu. E esta denúncia foi feita, em primeiro lugar, pelo eurodeputado e presidente do CDS, Nuno Melo, no Parlamento Europeu. Hoje, a Comissão Europeia deu-lhe razão. O que o PS quer com esta reapreciação é voltar ao tempo em que os empresários do alojamento local eram perseguidos fiscalmente com uma contribuição extraordinária sobre o setor. Mas, senhores deputados, os impostos não servem para punir e perseguir empresários de determinados setores de atividade que não agradam ao governo socialista, violando dessa forma princípios constitucionais basilares da igualdade, da equidade e da proporcionalidade. O que o PS fez contra o alojamento local foi muito grave e, por isso, as medidas punitivas contra o alojamento local foram muito bem revogadas por esta maioria. E o CDS e esta maioria não aceitarão em circunstância alguma que os empresários do alojamento local voltem a ser perseguidos pelo PS, pela esquerda e pela extrema-esquerda, por uma questão de cegueira ideológica. E por isso, senhores deputados, e em particular deputados dos partidos de esquerda, eu reitero o apelo que fiz quando discutimos a questão do alojamento local. Deixem os empresários e os trabalhadores do alojamento local em paz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em Lisboa e no Porto, apenas há 29 mil registros de alojamento local. Há 19 mil registros na capital e mais de metade está em 3 freguesias. Há uma rua em Lisboa que tem 100 unidades de alojamento local. Há uma das freguesias que tem 57 unidades de alojamento local por cada 100 casas. Os centros das cidades estão a perder moradores a cada dia que passa. O comércio tradicional está a desaparecer. Na verdade, são turistas a olhar para turistas. Negar a relação entre o alojamento local e a crise da habitação é como negar a importância da vacinação no combate ao Covid ou negar as alterações climáticas. É um delírio de febre ideológica sem qualquer correspondência nos fatos. É verdade, senhores deputados, é verdade, sim, que